continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Ivan Vilela. Seja bem-vindo, Ivan.
Olá, Beraldo. Olá, ouvintes do programa Brasil Regional da Rádio Senado. Uma alegria poder estar junto de vocês.
Caramba, eu curto muito teu trabalho, Ivan. Acho que você tem assim, uma pegada, um estilo na viola que não tem igual, né? E me parece que você desenvolveu uma técnica assim também na viola, né? Que toca as cordas individualmente, ao invés de assim, aqueles pinçando os cinco pares de cordas, né? Não sei se é bem isso mesmo, mas eu sinto que você tem algo diferente.
A viola tem cinco pares de corda. Os dois primeiros pares de baixo são a mesma nota. E a partir do terceiro passa a ser, a gente chama oitavado, como se fosse um homem e uma mulher cantando juntos. Uma corda grossa e uma fina. Eu, ao invés de tocar os cinco pares, eu penso em tocar 10 cordas, né? Tocar as cordas individualmente na mão direita. Isso acaba dando uma outra habilidade para o instrumento, que ele ganha uma característica mais orquestral. Ele consegue solar e se acompanhar ao mesmo tempo, né?
E você tem um estudo sobre a viola, né? Inclusive você esteve lá em Aveiro, né? Em Portugal.
Isso.
E aí você fez aí as relações sociais, né? Criadas pelas violas do Atlântico Lusófono. Ela foi criada em Portugal mesmo, a viola, né?
Isso. A viola é um instrumento de origem muito antiga. A gente imagina que ela seja dos anos 1300, porque já nos anos 1400 já começam a haver relatos escritos na corte, determinações de juízes, de igreja, falando dos muitos tocadores de viola que havia no norte de Portugal. A gente imagina que as coisas não brotam da noite para o dia, é preciso que uma prática vá sendo passada por gerações, né, para ir ganhando corpo. E a maneira como ela é citada já a partir de 1447 já é um instrumento muito popular no norte de Portugal. Então a gente imagina que ela já tenha sido tocada há 50, 100 anos, né? E é um instrumento que tem as suas origens na guitarra latina, que é um instrumento do norte da África, que é filho direto do alaúde árabe, que é o primeiro instrumento com cordas dedilhadas, com braço, para as notas serem mudadas, que chega no ocidente, né? No ano de 711. Né?
O primeiro que veio para cá?
É o primeiro.
Que interessante.
Até para o ouvinte imaginar, se a gente vai tocar uma harpa, a gente põe a harpa na nossa frente, na hora que eu quero tocar uma corda grossa, eu estou com a mão perto do meu rosto. E se eu quero tocar uma nota mais fina, mais aguda, eu tenho que esticar a mão e ir lá para a outra ponta da harpa, né? Então eu tenho um movimento do braço de encurtar e esticar o braço. E um instrumento como o alaúde, como a viola, ele tem um braço onde as cordas estão dispostas, então basta eu levantar os dedos para cima ou para baixo, é um movimento mínimo, né? É um instrumento muito inteligente nesse sentido. Porque eu não preciso de movimento físico de grande amplitude para poder achar cordas graves e agudas, cordas grossas e finas, né?
Sim. E de Portugal também vem o São Gonçalo do Amarante, né? Que é
o São Gonçalo cavaquinho, né? O São Gonçalo é o padroeiro.
Padroeiro, né?
É que essa ideia do São Gonçalo que a gente tem aqui, essa imagem meio renascentista ali, com a roupa colorida, tocando viola, não existe em Portugal. Lá ele é um padre dominicano com um cajado na mão, né? Então essa alegoria do São Gonçalo no Brasil, ela ganhou muitas outras dimensões, né? Tem alguns locais do Nordeste que ele é o padroeiro das plantações de arroz. É bonito isso, como que várias culturas brasileiras vão se apropriando de determinados elementos que eles acham que são ricos, né, de valores simbólicos para eles, mas vão adaptando ao seu cotidiano. Né?
Com certeza.
Essa pesquisa, eu fiquei lá 3 anos, andei todo Portugal continental, Açores e Madeira, conversando com fabricantes, com produtores, com músicos, para tentar entender um pouco como era a cena da viola em Portugal e quais foram os processos de migração dela que foram trazendo junto uma migração de cultura. Vou dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo tem aproximadamente 250 orquestras de viola que reúne pessoas ricas e pobres, pessoas estudadas sem estudo e velhos e crianças. Pessoas que dificilmente estariam juntas na vida, se encontrando por algum momento. Eles têm um elemento aglutinador que é a viola e a música. no caso a música caipira aqui, que é mais presente, né?
Uhum.
E então a viola, ela acaba sendo a protagonista de ações sociais. É interessante a gente perceber que não é só o ser humano que protagoniza mudanças sociais, mas os objetos, os instrumentos também podem ter essa propriedade, né?
É exatamente, ter essa função, né?
Essa função, é isso aí.
Isso. Ivan, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos. É, a gente poderia escutar um arranjo que eu fiz, como você falou, das 10 cordas. Eu fiz um disco inteiro de arranjos para viola, né, um disco não autoral que tem Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Tião Carreiro, Modinha, Lundu, Almir Sater, Pereira da Viola, tem diversos autores, Beatles, né, tem duas músicas dos Beatles, onde eu utilizo essa técnica das 10 cordas. Né? E eu acho que seria interessante a gente ouvir Doma, que é a segunda música desse disco, chamado 10 Cordas, que é de 2007.
Uhum.
E essa música eu fiz um arranjo para uma música do Zé Gomes e do Almir Sater, que é Doma, um arranjo para viola e sax soprano, que toca comigo, querido amigo Mané Silveira.
Grande Mané, conheço o Mané, assim, do trabalho dele.
Bacana.
Né? É. E a outra, Ivan?
A outra poderia ser uma música minha. E aí seria uma música autoral do Harmonial, que eu gravei no primeiro disco meu de viola, que é um disco praticamente todo autoral, né? Que foi o meu processo de descoberta do instrumento, que eu comecei a tocar viola com 30 anos de idade, né?
E antes você tocava o quê, Ivan?
Eu tocava violão, mas
violão.
Eu era mais um acompanhador que um solista. Eu era tido pelos colegas como um bom acompanhador, o cara que escutava bem o cantor, que ia atrás, né?
Uhum.
Mas a viola entrou na minha vida em função de uma encomenda para compor uma ópera caipira. Aí eu pensei, bom, uma ópera caipira vai ter que ter viola, né?
Ah, não tem como, né?
E aí, com 30 anos, eu peguei o instrumento e fui descobrindo. Primeiro tirando muitas músicas caipiras, todas. Depois tirando músicas de... Eu tive três grandes mestres aí, que foi o Renato Andrade, o Almir Sater, isso de escuta, né? Mestre de escutar e tocar, e Tavinho Moura. E o Antônio Madureira, do Quinteto Harmonial, que é a música A Pra Quem Eu Dedico Agora a Terra, que eu gravei dedicando a ele. Que ele começa a tocar viola no Quinteto Harmonial de uma maneira muito diferente.
Uhum.
Então foram essas as pessoas que me colocaram no trilho da viola.
Maravilha. Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Ivan Vilela, que acabou de sugerir duas músicas, Doma e Armorial. E você falou das orquestras, né, de violas, e que ali juntam várias faixas etárias e que se juntam pela música, né, pelo amor à música. E você foi, né, você dirigiu a Orquestra de Violas de Viola Caipira de São José dos Campos, né? E também a Orquestra Filarmônica de Violas.
A de São José eu fiquei 2 anos trabalhando. A Filarmônica eu criei essa orquestra em 2001 e fiquei até 2010.
Uhum.
E a partir de 2010 ela foi assumida pelo João Paulo Amaral, que é um músico maravilhoso, um grande mestre, né? E foi muito bonito que eu fiquei longe da orquestra um tempo e fui assisti-la 9 anos depois e fiquei muito emocionado de ver como que a mão musical do João contribuiu para que a orquestra expandisse, né? Bastante, né?
Com certeza. E vocês receberam o prêmio Inezita Barroso, você, a Suzana Salles e o Lenine Santos, por um trabalho aí feito, né, com músicas rearranjadas, né, com harmonias, né, diferentes um pouco.
Isso, Geraldo, no prêmio Inezita Barroso, eu recebi uma comenda da Assembleia Legislativa pelos trabalhos prestados em prol da cultura caipira, com discos, livros, artigos, fundação de orquestras e cursos, né, que, de maneira geral, a gente se envolve muito com esse universo e é um universo muito rico e a gente não para de andar com ele para todo canto. Da mesma forma que eu tenho dado meu coração uma parte dele musical para a música caipira tem me rendido frutos de reconhecimento que me deixam muito lisonjeado também.
Agora, Ivan, você também, você falou aí desses estudos aí e tal, E você idealizou um fórum de violas portuguesas, né? Aí eu queria te perguntar, a viola portuguesa, ela é igualzinha à viola caipira brasileira ou ela é similar?
As violas nossas descendem das violas portuguesas, mas hoje são dois instrumentos absolutamente diferentes. Inclusive, eu estou lançando um livro agora e estava relendo um último artigo, que é um livro que chama História e Cultura no Som da Viola, ensaios e relatos sobre cultura popular. Eu ponho a viola na porta da frente, mas o estudo todo é sobre a cultura popular e das fricções causadas pela viola nesse universo, né? O que acontece é que as violas em Portugal, elas acabaram, pela ação do Salazar, a partir dos anos 30, que foi um ditador que teve lá, ele acabou musealizando o folclore. Ele pegou tinha um folclore muito rico, muitas danças. Ele foi pegando essas danças como uma representação identitária do país para a Europa. Um fato folclórico, vamos pensar em uma folia de reis, é um conjunto de crenças de uma população. Se eles saírem cantando na época do advento de Deus menino, de Jesus, eles vão renovar o mundo em fartura, em abundância, em graça, em bondade. Então eles saem cantando. O que o Salazar fez foi pegar as manifestações enquanto já o resultado dela, as danças. E ele focalizou naquilo como se fosse coreografia e fez um rompimento com o conjunto de crenças que chegaram a essas danças. Então ele só valorizou as danças de modo que elas foram sendo musealizadas. Aí o importante não era você celebrar naquele período certo, mas era manifestar suas crenças. Mas para ele o importante era estar com a roupa bonita, estar dançando direitinho, estar dando o passo certo. Então ele acabou criando uma ruptura de alimentação das ideias do povo com as manifestações do povo. E é o que a gente chama de parafolclórico, né? E isso acabou musealizando o folclore lá. E a viola, enquanto um instrumento que está muito ligado a essas danças tradicionais portuguesas, ela acabou sendo musealizada. Então, quando eu cheguei lá, eu levei um susto, porque era uma viola ainda do século XIX que estava lá. A nossa viola tem um braço comprido que vai até a boca do instrumento. Né? Lá, o braço acaba onde começa o corpo do instrumento. Ele tem 10 casas só, o nosso tem 19 casinhas ali para colocar os dedos. E uma série de outras estruturas, os nossos instrumentos, que como a viola tem corda grossa e corda fina, a gente precisa fazer uma microafinação para compensar, porque repara que o violino é um instrumento pequeno e tem corda fina, e o contrabaixo é um instrumento grande e tem corda grossa. Na prática, uma corda grossa e uma corda fina não andam no mesmo braço sem ter uma compensação, porque elas vão desafinar.
Sim.
Então a gente tem esse sistema no cavalete nosso, uma barrinha que vai para frente, outra para trás, para compensar essa microafinação. Lá eles têm o que eles chamam de palitão, que é uma lasca de um pau que apoia as cordas, né? E uma série de inovações internas. O instrumento nosso tem um leque harmônico por dentro, que a gente trouxe do violão, e eles não têm, então a propagação do som é menor. Em relação ao fórum, o que me chamou a atenção foi que lá havia uma prática entre os violeiros de não se conhecerem. Então, assim, o violeiro de Brasília não conhecia o violeiro de Taguatinga. E eu tentei indagar, porque como eu estava conhecia todos, tinha entrevistado todos, falei, mas o que? Eu não vou porque aqui ele vai roubar minhas músicas. Eu tinha essa ideia de roubo de músicas. E eu vi também que estava muito ligado a uma coisa antiga do Brasil, de cada cidade ter o maior violeiro do mundo, né? Eu não vou porque vai que o cara é melhor que eu, as pessoas vão perceber que ele é melhor que eu. E isso parte de um pensamento único de que você só pode tocar de um jeito. Mas se você pensa que cada um toca do seu jeito, então todo mundo pode estar tocando da maneira que quiser.
Claro.
E conhecendo todos eles, eu montei um fórum na época da pandemia, em 2020, com 17 pessoas. Hoje tem mais de 80. Eu fazia mediação, era por uma plataforma virtual, e a cada semana um deles tocava e mostrava as músicas para os outros. Então eles foram se conhecendo, foram se reconhecendo, depois eu consegui o estúdio da Universidade de Aveiro para eles gravarem um disco junto, eles me falavam, a viola no Brasil está pelo menos 30 anos na frente de Portugal. Eu falei, não, a viola no Brasil está 100 anos na frente de Portugal e um dia vocês mudam. É, nós, para divulgarmos a viola nos anos 90, nós saímos tocando junto, é violeiro do Brasil, saímos atacando em grupo, porque a mídia, você chama a atenção da mídia, você vai num teatro, 10 violeiros tocarem, não um. E vocês precisam começar a fazer isso em Portugal. E lá a viola tem uma outra questão, que ela está ligada ao que eles chamam de instrumentos tradicionais. E os jovens não querem saber do que é tradição lá. Porque o conceito de tradição que a gente tem em Portugal é diferente do Brasil. Lá é uma árvore que tem uma raiz muito funda e tem que ser reproduzida exatamente da maneira como ela é. Então, assim, o que é antigo, o que é folclórico, não pode ser mudado nem recriado. E no Brasil, a tradição é uma árvore que joga frutos cada vez mais longe.
Uhum.
Eu até me lembro de uma conversa com o mestre de congado. O congado dele tinha criança, mulher, trompete, acordeão, tinha tudo. E normalmente os congados mais tradicionais têm só tambores. Isso nos anos 1990, no início, eu conversando com o seu Dito, na Peça, no sul de Minas, falando do congado dele, falei, seu Dito, o que o senhor acha desses congados que tem um monte de instrumentos, não tem só tambor, que era o dele, né? Ele falou, olha, meu filho, eu acho muito bom, porque o congado espelha o mundo pra gente. E se o mundo muda, o congado, para continuar vivo, tem que mudar. E eu só não coloquei um pianinho de pilha, um tecladinho, porque eu não encontrei. Se eu não quiser achar, eu vou colocar no meu congado. Então, quer dizer, a cultura, a tradição, ela tem que estar dando respostas o tempo inteiro às situações presentes das populações. E ela vai se transformando por fora para manter a essência por dentro. E quando você engessa uma tradição, ela fica musealizada, ela perde o significado de representação das populações mais jovens. Então lá os jovens já não querem saber do instrumento tradicional, eles acham que tradição é uma coisa muito antiga que não combina com o mundo deles, né?
Sim.
E tradição para a gente é diferente. É tão diferente, desculpa estar falando muito, né?
Não, tranquilo.
É tão diferente que a gente pega uma das músicas de maior exposição midiática no Brasil, que é o funk. A base rítmica do funk é uma dança folclórica chamada maculelê. Então isso é maravilhoso, né? Você vê que existe uma respiração, existe um fluxo entre a tradição profunda, histórica, as manifestações mais contemporâneas, que está muito vivo, né? E isso no Brasil é um presente que a gente tem, né? Esse trânsito, essa respiração, né?
Sim, esse recriar, né, Ivan?
Esse recriar.
Exatamente. Tem uma base lá, né? Não, não é do nada que vem, né? Tem uma...
Exatamente.
Mas, Ivan, puxa, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o Brasil Regional. Estou muito feliz e eu sei que os ouvintes também vão ficar felizes em te ouvir com essas belas explicações aí sobre a viola, esse instrumento tão tradicional para nós, né? E tão bonito, né? A viola é Brasil, né, Ivan?
A viola é Brasil, e é um instrumento que tem raízes e agora tem asas, né? Isso é muito bonito, né?
É. Tá certo, Ivan. Muito grato pela sua participação aqui. Muito obrigado.
Um prazer. Eu agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes do Brasil Regional.
Você está com o Brasil Regional.